Eu me chamo Tabata Monteiro da Silva, tenho 54 anos e ainda por falar vivo numa situação muito difícil no Brasil porque acontece o seguinte: eu não me prostituo, entendeu? Eu não faço a prostituta, entendeu? Eu sou aposentado, ganho R$ 1.100 por mês, não dá para nada, não tenho outra renda financeira, entendeu? Eu procuro ajuda de um emprego, de qualquer coisa para mim que eu possa trabalhar, entendeu? Ou na ONG, em qualquer lugar, entendeu? Que alguém possa arrumar um emprego para mim. Eu sou uma pessoa muito desempenhada, sou muito caprichosa, muito, como é que se diz, muito inteligente. Eu entendo de qualquer coisa. Eu quero um emprego de auxiliar de limpeza, qualquer coisa, entendeu? O atendimento, qualquer coisa que seja que entre no meu perfil, entendeu? Mas eu gostaria muito de arrumar um emprego e trabalhar para ocupar a minha mente. Às vezes eu fico tão nervosa que eu vivo à base de remédio, tenho que passar pelo psiquiatra para poder tomar clonazepam para poder dormir, entendeu? Às vezes eu fico muito agitada. Eu acho que também não é através dos hormônios que eu estou tomando que eu estou ficando desse jeito, não é. Mas a minha vida é assim, entendeu? Sou uma pessoa tranquila, não gosto de noitada, sou caseira, entendeu? Não fumo, não bebo, entendeu? Graças a Deus. É da minha vida para casa, vou para a igreja, entendeu? Vou no shopping passear, ando sozinha, eu e Deus. Só isso. Um abraço a todos vocês que ouviram esse vídeo.
Está começando mais um programa Saúde e Diversidade, o um podcast de saúde para todas as diversidades. Esse é o nosso episódio 5. O nosso episódio foi gravado no dia 26 de junho de 2021. Ele vai ao ar toda segunda-feira em todos os tocadores de podcast e toda quarta-feira no site da Rádio USP. Beijo para a Rádio USP. Eu aqui, da minha casa, quarentenado, Mário César Vilhena, converso com a minha amiga Vivian Avelino Silva. Fala, Vivi, tudo bem?
Tudo jóia, Mário. Como você está?
Tô com saudades, beijos para você, que bom estar aqui com você. Vivi, depois daquele papo incrível que a gente teve semana passada, a gente vai dar sequência essa semana. Antes da gente apresentar a nossa convidada, eu queria falar para você que quer mandar mensagem para a gente. Manda mensagem para as nossas redes que estão incríveis, tudo@saudediversidade, ou um e-mail, saudediversidade@gmail.com. Pode ser correio elegante, pode ser crítica, sugestão. Agora nós somos um instituto, então a gente está com nossos tentáculos para abraçar o mundo.
Isso aí, Mário. E hoje a gente recebe Mariana Torquato. Que prazer receber a Mariana. A Mariana é aluna da Faculdade de Medicina do Einstein, está no último ano, e veio aqui conversar conosco a respeito da temática que a gente já debateu na semana passada com a Denise Ornelas, que é o racismo. Mari, bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite.
Bem-vinda, Mari.
Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu acompanho o podcast desde o começo e é um prazer poder contribuir um pouquinho com vocês hoje. Eu estou muito feliz com a notícia do Instituto também, então...
Ah, que legal.
Bom, Mari, então conta pra gente, além de aluna da Faculdade de Medicina, quem mais compõe aí essa pessoa, Mariana Torquato?
Bom, além de aluna da Faculdade de Medicina do Einstein, eu sou uma mulher, cis, preta. Eu sou membro do coletivo Negrex, de médicos e médicas e estudantes negros e negras na medicina. Eu também sou uma mentora do IHI Open School, que é uma ala de educação do Institute for Healthcare Improvement, que é um instituto que auxilia a ciência de melhoria e segurança do paciente em saúde, além de fazer parte do capítulo do Open School na faculdade. Mas, principalmente, assim, eu acho que eu estou num processo de descoberta de quem eu sou, tanto na minha educação formal, digamos assim, quanto na vida, e como eu gostaria de mudar a vida das pessoas também. Então, quem eu sou ainda está um pouco em aberto.
Em construção, né, Mariana?
Em construção, exatamente.
Muito bem. Vamos começar já direto aos fatos. Nosso programa é sobre ser negro, você como uma estudante de medicina negra, é a única estudante negra da sua sala. Como foi o processo para você nas escolas por onde você estudou, no ensino médio, no ensino fundamental? Isso era assim também? Como foi o seu processo estudantil e a sua inclusão?
Eu acho que é importante a gente frisar inicialmente assim, né, que hoje a abordagem usada no nosso país para identificar étnico-racialmente uma pessoa é a questão da autodeclaração. Então, a própria pessoa define se ela se considera branca, parda, preta, amarela, indígena, enfim. Isso é um direito muito importante, só que é um mecanismo que tem algumas falhas, né? São falhas daquilo que a gente chama de afroconveniência. Então, uma pessoa que quer se utilizar de direitos que foram criados como direitos protetores da população que é preta, assim, né? Que é marginalizada, é subrepresentada historicamente. E por conta disso, a gente também tem a identificação fenotípica, que leva em consideração alguns traços, tipo cor da pele, as características da face, a textura do cabelo. E eu acho que por esse critério, de fato, eu sou a única pessoa negra na minha sala. Então, dentro desse grupo de 50 alunos. E você perguntou, assim, quanto a como foi na minha educação, foi muito semelhante. Eu tive o privilégio de ter estudado em colégios particulares na cidade de São Paulo. E aqui, a maior parte das crianças e adolescentes nas escolas são brancos. E na escola, eu só tinha uma amiga negra, que não era da minha sala, inclusive, então eu era a única aluna negra da sala, e inclusive é uma grande amiga até hoje, mas isso causava com que eu tivesse uma auto-percepção ou talvez uma auto-aceitação racial muito menor, assim, é como se eu não percebesse que eu era preta, já que eu estava no meio de vários brancos. E isso tudo aconteceu apesar de múltiplos e múltiplos esforços dos meus pais na minha vida inteira para a construção dessa identidade. Mas eu acho que foram coisas que acabaram indo um pouco para o meu subconsciente, sabe? Eu acho que eu sabia que tinha algo diferente comigo, com a Carol, aquela minha amiga que eu falei, mas era um pouco complexo para mim discernir entre essas coisas. E daí, nos meus últimos anos de colégio, eu tive a oportunidade de estudar na Inglaterra, num colégio com alunos de várias partes do mundo. E ainda assim, nesse colégio, havia pouquíssimas pessoas negras, no que diz respeito aos alunos, e não tinha professores negros. Em todas as minhas aulas, eu era a única. Mas, curiosamente, foi lá, assim, que eu realmente me identifiquei como preta. As pessoas, senti que lá, elas faziam isso muito mais abertamente, o explorar a sua etnia, explorar as suas origens, as suas culturas. E eu vi que eu não fazia muito isso. Tipo, eu achava que, assim, eu não tinha encontrado isso aqui antes, né? E foi um choque. E foi um momento que eu reparei que eu, Mariana, não tinha entrado tanto em contato com o que é ser, algumas pessoas chamam de afro-brasileiro. Né? Que exatamente era a minha cultura? O que eu, como eu participava dessa cultura? Quem são os meus ancestrais? Como eu posso me aproximar dessas pessoas? Enfim, foi um momento de perceber várias coisas, assim. E daí, no cursinho aqui, foi quando eu, de fato, comecei a presenciar um ambiente um pouco mais plural, só que longe de representar a divisão étnico-racial do Brasil. Mas eu vinha ter contato com várias pessoas negras, pessoas da minha idade, assim, e isso foi muito importante para mim, muito importante para mim. Só que na faculdade de medicina, a gente voltou ao quadro inicial, voltou ao quadro de, novamente, era eu. Isso não é uma surpresa, né? É aquela velha pergunta. Quantas vezes você foi atendido por um médico negro? Ou você já foi atendido por um médico negro, de fato? Né? E agora, quantas vezes você viu um faxineiro, um porteiro, um gari negro? Né? Essa proporção, ela fica muito fora. E eu fico feliz quando eu pergunto, faço essa primeira pergunta, e daí o número de mãos que se levantam tem aumentado. Então, mais pessoas têm visto isso. Mas claramente não é o suficiente para mudar todo um cenário. Então, voltando à sua pergunta inicial, sim, esse é o cenário que meio que se perpetuou por toda a minha educação, assim, formal.
Ô Mari, deixa eu fazer um comentário. Eu também nunca tinha sentido preconceito racial como pessoa oriental, né, aqui no Brasil. Oriental, se for dizer alguma coisa, na verdade, em São Paulo, de repente está numa condição, né, de raça até melhor do que branco, porque as pessoas assumem que você é inteligente, disciplinado, etc., né, e bom de matemática. Mas aí, de fato, quando eu morei nos Estados Unidos, foi a primeira vez que eu senti, né, um preconceito contra asiático. Porque, né, a minha leitura é que, no Brasil, a camada da classe tem uma importância, um peso com a nossa disparidade social, né? A camada da classe tem uma importância muito grande. Então, você conta, né, que você frequentou escolas particulares, vinha de uma situação economicamente muito privilegiada, e aí era como se você pudesse embranquecer, né, Mari? Exatamente. Nessa situação, nesse lugar. Só que daí, na Inglaterra, nos Estados Unidos, você não embranquece porque você é rico, uhum, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que entender com essa lente, né? Que no Brasil a gente não tem só cor, a gente também tem a classe. Lógico que isso acontece em todo lugar, mas é que no Brasil isso é forte, é muito importante, né? Então a Denise conta que quando ela tá num restaurante super chique em São Paulo, ela é bem tratada. Mas quando ela tá no posto onde ela atende, o pessoal pensa que ela é agente de saúde, enfermeira técnica, paciente, tudo menos médica, né? Então tem esse recorte da classe também para levar em consideração.
Eu acho que isso é extremamente relevante. É justamente isso que você colocou, Vivi. Então, a classe aqui no Brasil, ela tem uma importância muito, muito, muito grande, enquanto fora também tem uma relevância importante, mas ali você é enxergado pela sua raça, é o seu fenótipo, é como você parece, né? Então, isso faz muita diferença. Então, você meio que não tem opção que não se identificar como tal. Então, foi um choque muito grande para mim. Eu não reparava, não tinha essa noção de que isso acontecia. Não sabia que lá você não pode se esconder, entre aspas. Eu nem sabia que eu estava me escondendo num primeiro momento.
Existe um mito de que não existe racismo do Brasil, né? Ao mesmo tempo, a gente vive presenciando cenas nos jornais, na TV, nos podcasts de racismo, em que muitas vezes as pessoas são agredidas ou são acusadas de terem feito coisas que elas não fizeram pelo fato de elas serem negras, né? Um episódio recente é de que um negro foi acusado de ter roubado a bicicleta por um casal e, no final das contas, a bicicleta era dele. E isso acabou repercutindo gigantesco nas redes sociais. Você sente esse racismo? Como você sente, na verdade? A pergunta melhora.
Perfeito. Eu acho que assim, são tão inúmeros, são tão frequentes os casos de racismo que são hoje evidenciados pela mídia, como você colocou, Mário, que eu acho impossível acatar o mito de que no Brasil não existe racismo. O que eu vejo é que culturalmente isso é reforçado por esse mito da democracia racial. Assim, então, para a gente contextualizar um pouco, essa ideia de democracia racial é uma coisa que foi adotada no Brasil logo depois da escravidão, reforçada pelo livro Casa Grande Senzala, né, do Gilberto Freire, na década de 30, que coloca o Brasil como o que eles falam de cadinho de raças. Então, é um encontro, cruzamento entre as raças, que acaba resultando numa sociedade totalmente miscigenada, perfeita, feliz, sem segregação. E daí a gente usa essa imagem do mulato, né, o mestiço, como o ápice daquilo que a gente pode ter como vantagem numa população. Então, é a população feliz com todas as suas raças. Mas, assim, como consequência desse Brasil idealizado, né, a gente não teria nenhum tipo de discriminação. E eu vejo que isso é um discurso que é muito poderoso, né, que é isso que você falou, esse mito de que no Brasil não tem racismo. E ele é poderoso porque ele é muito otimista. Então, é uma coisa legal, é muito bom você pensar, nossa, no meu país isso não existe.
Todo mundo é feliz, é uma coisa meio
Exatamente, olha só que
da realidade.
maravilha. Exato, eu e todos os meus amigos somos iguais, enfim, perante aos olhos de todos e tudo mais. E não é bem assim, né? Essa questão desse otimismo, ele tem o potencial, na verdade, de tornar a discussão que a gente está tendo agora, a discussão sobre o racismo, totalmente supérflua. Então, se a gente está num lugar em que a democracia racial reina, para que que a gente vai perder nosso tempo com isso? Se está tudo bem, está tudo bem, né? Só que a realidade não é essa, infelizmente, né? A gente tem um cenário social, político, um cenário econômico, um cenário racial que não condiz bem com esse mito da democracia racial. Voltando à pergunta do início, por que será que a gente não tem a mesma quantidade de pretos e pardos ocupando cargos de poder, né? Ou vagas que requerem maior qualificação? O exemplo que eu tinha usado era da medicina, mas a gente pode pensar em qualquer coisa, né? Eu estava lendo alguns dados do IBGE, que negros ganham em torno de 40% a menos do que colegas brancos, por exemplo. Isso é um indicativo muito grande de que o racismo existe. A gente tem essa mesma discussão quando a gente coloca a questão das mulheres ganharem menos do que homens. Então, assim, a gente consegue fazer esses paralelos, sabe? Voltando ao caso do Matheus, né? Então, assim, no nosso país mesmo, a gente tem diariamente várias notícias, vários casos que contrariam essa ideia desse mito de que não existe racismo. O próprio caso do Matheus, que foi acusado injustamente de roubar a bicicleta. Teve um outro caso que foi muito divulgado também no ano passado, que foi o caso do Matheus Pires, que é aquele entregador de iFood, que foi ofendido e humilhado por um homem branco que ficava falando que ele tinha inveja da condição de vida dele, da cor dele. E a gente tem o caso que talvez no Brasil tenha sido um dos que mais repercutiu, que foi o do João Alberto, aquele homem que foi espancado e morto numa rede de supermercados no ano passado. E assim, esses casos são mostras do nosso cenário real do Brasil. E uma grande parte do que eles têm em comum, inegavelmente, é a raça deles. Então, isso é uma amostra muito escancarada de que o racismo existe, sim. Ele existe de... Eu acho legal a gente trazer isso, Vivi, que você tinha falado antes. Assim, ele existe de formas diferentes, e ele atinge, às vezes, etnias diferentes de formas diferentes. Então, o racismo, ele existe. Mas, enfim, assim, é só para dizer que a gente vive numa condição em que o racismo, ele é um sistema. E ele está na base da nossa construção social, na nossa construção cultural mesmo. Se a gente for pensar, a gente está aqui num podcast que aborda a diversidade em vários aspectos, né? E a discriminação, não somente o racismo, mas a discriminação como um todo, ela está na base da nossa construção cultural. Eu gosto de uma reflexão que é colocada pelo Silvio Almeida, que o racismo, ele não é a doença, ele não é a anormalidade, ele é o normal, entre aspas, né? Não é como se a gente fosse ser racista toda hora, não queremos fazer isso. Mas é que ele é basal na formação das nossas relações, basal nas nossas interações como um todo, assim, conscientemente ou não. Então, essa que é a condição estrutural do racismo, né? Então, quando eu falo que o racismo é estrutural, não quer dizer que eu fico somente nessa violência explícita contra a pessoa negra ou qualquer outra etnia, qualquer outro grupo minoritário. Então, não é que eu vou matar a pessoa negra ou que eu vou ter um discurso de ódio direto relacionado à pessoa negra. Mas se trata do fato de que isso pauta o nosso dia a dia de forma não intencional. Às vezes eu não sei que eu estou sendo racista. Então, comigo, assim, aconteceram... Eu achei muito legal você trazer essas coisas da Denise, porque isso acontece comigo no dia a dia, assim. Então, fora do ambiente de saúde, digamos. Mas quando eu entro numa loja e o vendedor não me atende, mas atende aos meus amigos brancos que entraram logo antes de mim ou que vieram logo depois. Quando eu entro numa farmácia e o segurança fica me seguindo. Ou eu vou no elevador, eu entro no elevador e sempre acham que eu sou a trabalhadora doméstica do condomínio. Assim, isso é muito frequente. Ou quando eu digo que eu faço medicina e as pessoas ficam muito surpresas. Nossa, sério? É, assim. Então, essas são agressões menores, entre aspas, que vão acontecendo todo dia, toda hora. E isso vai construindo uma inferioridade no meu subjetivo como pessoa negra. E isso... pensando que eu estou numa posição privilegiada, como eu coloquei, sabe? Eu sei que eu tenho recursos que a maior parte das pessoas não tem, muitas vezes. Então, me entristece demais que qualquer pessoa tenha que passar por isso. E eu acho que, assim, vivendo isso, é inegável que exista racismo. Não tem como dizer que não existe.
Nessa sutileza que você conta, né? Você falou, citou o livro do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, e existem mentiras que a gente foi adotando como se fossem verdades nesse mito de criação e construção do Brasil, dessa democracia de raças, e que o Brasil é um lugar bom para todas as raças. Primeira mentira é de que a escravidão no Brasil era mais branda do que a do resto do mundo. Mentira! Na verdade, as pessoas escravizadas no Brasil elas morriam muito mais jovens do que em outros lugares, como nas colônias que formam o que é hoje os Estados Unidos. A expectativa de vida era de 12 a 22 anos de idade. A segunda mentira é que o Brasil aceitava a escravidão e que a gente teve um processo bom com o dia 13 de maio de liberação dos escravizados. Outra mentira. Na verdade, o Brasil foi o último país das Américas a extinguir a escravidão e mesmo depois, na verdade, essa abolição da escravidão, ou dessa condição de escravizado, ela acabou despejando todo mundo do lugar onde eles moravam, as pessoas negras escravizadas, e acabou levando eles para um lugar que tipo, era um não lugar da sociedade, né? Um lugar de invisibilidade, onde não tinha trabalho, não tinha onde morar, não tinha saneamento básico, não tinha direito a festejar. E, a partir daí, as comunidades que passaram a se organizar em alguns lugares afastados começaram a ser perseguidas por celebrar o que elas faziam nas cidades, né? Então, a polícia tinha direito de prender a pessoa negra por vadiagem. porque a pessoa não estava fazendo nada. E isso, eu acho que é constitutivo do que a gente conhece de Brasil hoje, do que a gente tem de Brasil hoje. E essa sutileza, eu vejo que vem daí. Essa questão da sensualidade, ou da pessoa negra que nunca vai alcançar nenhum posto, porque historicamente também todos os cargos públicos e bons eram dados para pessoas brancas.
Eu gostei muito do que você falou, Mariana, do quanto essas atitudes violentas, intencionais ou não intencionais do dia a dia, vão destruindo, né, a autoestima e essa percepção do valor da raça, né, que a gente deveria celebrar, mas ao invés disso, deprecia. E aí você vai internalizando um racismo também, né, Mari? Não é só um racismo que é interpessoal, né, de uma pessoa branca contra você, que é uma pessoa não branca, ou da estrutura, do sistema, das instituições, né? Existe também um racismo que é internalizado, né? De você valer menos, de você precisar mesmo carregar os seus documentos e a nota fiscal de tudo que você porta, porque você vai precisar comprovar, isso faz parte da vida. De você não ser priorizado no atendimento numa loja, como se isso fosse, de fato, o que você merece, né? E isso é uma violência, né? Uma agressão constante e que acaba sendo internalizada. Você pode falar um pouco mais sobre isso?
Com certeza. Eu acho que você tocou justamente nesse ponto. É você acabar achando que você merece menos. Que você é menos. E isso é inconsciente, assim. Então, você acaba aceitando certas situações que outras pessoas provavelmente não aceitariam. Você acaba se colocando em certas situações em que você se machuca, sabe? Assim, digo, mentalmente. Mas tanto faz, porque é essa oportunidade que eu vou ter agora, é a única oportunidade que eu vou ter, e eu preciso fazer isso a despeito do que eu vou fazer, por exemplo, com a minha saúde mental. Porque, eu sou negra, por exemplo, então eu tenho que tentar muito mais do que os outros, a todo momento, toda hora. É um desgaste mental muito grande. E você só percebe isso quando você tá, sei lá, à beira de um burnout, por exemplo. É muito grande. E tem pessoas que simplesmente não têm tempo de ter um respiro para refletir sobre isso. Então a pessoa simplesmente continua no automático, se ferindo, se machucando ao longo do tempo, ouvindo o que as pessoas têm a dizer e aceitando o fato de que você é uma pessoa que merece menos, você é a pessoa que vale menos, esse sentimento de menos-valia, assim. Então é uma situação muito delicada.
É impressionante a gente ver isso nas relações trabalho no Brasil, como essa questão, de repente, o patrão, a pessoa enxerga a pessoa que está subordinada a ela como uma pessoa com menos direitos. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo da empregada doméstica. O que eu vejo de gente falando assim, faltou, vou descontar, porque a pessoa não tem carteira registrada. E essa pessoa mesmo se dá o luxo de, na pandemia, trabalhar menos, ou de quando faltar, e faltar para fazer clareamento no dente. Mas assim, essa semana, eu tô contando que essa semana eu peguei uma pessoa fazendo isso, a minha família fazendo isso. Não, faltou, gente, 2 dias seguidos, pelo amor de Deus, vai ser descontado. Porque ela tem que aprender. E a pessoa foi no clareamento do dentista, e tudo bem, e ganhou. E eu não tô criticando o clareamento dela, faz o que ela quiser da vida dela. É que ela não consegue aplicar e ver a pessoa como um trabalhador que tem os mesmos direitos que ela, por exemplo, né? É sempre uma pessoa, essa pessoa que é relegada a um papel de exclusão na sociedade, é exigido mais e é dado menos. É uma corrida de obstáculos com muito mais obstáculos.
Justamente. Às vezes você não tem o espaço para pensar sobre os obstáculos que estão sendo colocados à sua frente, sabe? Eu acho que isso também é um grande problema. Enquanto a outra pessoa já faz, toma o seu privilégio, por exemplo, clareamento dental, vou faltar para fazer isso, como dado. É isso que eu tenho, eu posso fazer isso, então vou fazer. É triste, de verdade, assim.
A gente está falando com a Mariana Torquato hoje. Saúde e Diversidade, segunda temporada, está abordando várias diversidades. E a gente está muito feliz em receber a Mari hoje. Se você tiver qualquer comentário, dúvida, elogio, crítica, fala conosco. @saudediversidade nas redes sociais ou saudediversidade@gmail.com.
Chama meus amigos. Essa é a música que você vai ouvir hoje com a gente. Curte aí, galera. Daqui a pouco a gente está de volta.
Nabucco amargo cigarro da noite passada e atenção. Na perna um sinal de cansaço, corre viado, aperta o passo das longas passadas no vão. Meus amigos, que histórias virão.
na faculdade a gente tem poucos professores negros, além de alunos, né? Consequentemente, quando a gente fala da faculdade de medicina, a gente também está falando de poucos médicos negros e poucas lideranças negras também. Como você enxerga isso e essa falta de inclusão de pessoas negras nessas posições de trabalho, como a gente estava falando um pouco nessas posições de poder, né? E o que a gente pode fazer para tentar mudar isso?
Perfeito. Eu acho que a gente ter essa pouca representatividade dentro do ambiente estudantil como um todo, então, tanto na escola quanto no ambiente acadêmico, na faculdade, acaba tendo diversas consequências muito negativas. Então, tenho a consequência negativa no eu, pode ser eu como Mariana, mas eu como pessoa negra, e também tenho consequências muito negativas no outro, assim, né? Então, falando do eu, essa falta de representatividade em posições de influência faz com que você não consiga se enxergar nessas posições. Isso eu acho que é o basal, que todo mundo pensa mesmo. Então você mantém esse padrão de subjugamento, mantém essa baixa autoestima em que a sociedade te coloca, aquilo que a gente tinha acabado de conversar. Você só perpetua esse ambiente de menos merecedor em que você já estava. Porque se você já se sente assim, e você não consegue ver nenhum semelhante a você numa posição que te prova o contrário, então como você vai chegar lá um dia? Não vai, simplesmente. E eu fico muito imaginando, assim, quantas pessoas têm um potencial muito grande de fazer mudança em tantos aspectos, só que simplesmente não atingem por acharem que não conseguem. Sei que a gente tem uma questão social que é muito importante aí, que está sempre mesclada com as questões raciais, mas, ao mesmo tempo, esse sentimento de não ser capaz é uma coisa que é muito, muito importante. Uma coisa que governa muito uma pessoa nas suas ações, nas coisas que ela vai conseguir fazer. E, além disso, eu acho que tem uma questão de identidade muito grande. Então, pensando sobre mim mesma, quando eu contei lá no começo, que eu sabia que tinha uma coisinha diferente em mim, assim, tipo, eu conseguia me ver no espelho, obviamente, mas era difícil identificar o que exatamente era diferente. Então, é possível que se eu tivesse tido mais professores negros na minha formação básica, por exemplo, e eu ainda tive sorte de ter dois professores negros no colegial. Então, assim, isso não acontece. Mas pode ser que eu tivesse elaborado muito mais e muito mais cedo esse lado identitário, que eu conseguisse me ver em outras posições, que não as posições que a sociedade representa. A sociedade como um todo, pode ser a sociedade tipo a novela que passa na TV, pode ser a sociedade tipo as séries que a gente vê, mas a pessoa negra, ela sempre vai estar numa posição de pessoa subestimada, ou num trabalho menos qualificado e tudo mais. E quando ela é colocada numa posição de liderança, muitas vezes é uma coisa caricata. É, a gente estranha muito, sabe? Parece que, não, aquilo não tá certo. Então a gente tem uma certa resistência em ver isso, essa diferença, assim. E daí, no que diz respeito ao outro, né? Como isso pode afetar negativamente o outro, a gente não ter esses líderes e referências é muito danoso. Então, é cumulativo, se é que eu posso colocar assim, tipo, a presença de negros nesses ambientes já é pouca, então a gente pensa, a presença de mulheres negras é menor ainda, a presença de mulheres negras que são trans é, assim, ínfima, sabe? Então, e assim a gente segue, vai seguindo, e a gente perde uma coisa que é extremamente importante para a construção de uma sociedade melhor, que é simplesmente o diálogo. Então, se eu não tenho um professor, um diretor negro na escola, pode ser muito difícil para esse local tomar uma conduta quanto a um caso de racismo que foi sofrido por um aluno, por exemplo.
Ou mesmo enxergar, né? Coisa. Ser capaz de enxergar, né? Revelar onde ele acontece. Então, a gente estava falando com o Nicolas mais cedo, né? Que vai ser o personagem entrevistado aí no nosso próximo podcast. Mas falando de uma coisa semelhante, né? Essa corrida de barreiras, de obstáculos que o Mário conta, né? Que tem muito mais obstáculos e obstáculos muito mais altos para as pessoas que são de uma realidade não hegemônica, né? Então, qualquer pessoa que não seja homem, cis, branco e hétero, né? Tem mais barreiras. E quanto mais camadas, né? Do preconceito, como você está falando, mais barreiras, mais altas as barreiras. Isso significa que a gente está, como sociedade, deixando de incorporar talentos, mentes, capacidades, jogando, né, no lixo a possibilidade dessas pessoas contribuírem socialmente, contribuírem com o talento delas, justamente porque a gente impede, a gente amarra, a gente não dá possibilidade dessas pessoas ascenderem e contribuírem realmente com o talento que elas têm. Imagina quanta coisa brilhante a gente podia produzir e usufruir se a gente não tivesse essa atitude, né?
É exatamente isso. E é um ciclo que é muito difícil de quebrar. Eu acho que, assim, a inclusão é a única resposta. E isso pode acontecer de diversas formas, assim. Diversas formas.
E quando a gente fala, você tá falando de inclusão, eu tava, enquanto você falava, pensando aqui quem foram os meus professores negros. Desde a creche até a universidade. Nenhum, eu não tive. E colegas negros, eu me lembrei de dois, eu acho. E eu acho. Mas mais do que isso, eu não consigo. Quer dizer que a gente não há uma inclusão da população negra no sistema de educação do Brasil. Não há, porque senão, nas universidades onde eu estudei e nos colégios onde eu estudei, eu teria visto essas pessoas. Só que é tão intrínseco, está tão dentro da gente, que a gente não percebe, a gente normalizou essa segregação, esse apartheid que existe no Brasil até hoje, em que as pessoas não têm acesso ao sistema de educação, e eu estou falando só de educação, mas saúde, lazer e tudo mais. Por isso, a importância, por exemplo, da lei de cotas para as universidades. Ela pode mudar esse cenário de alguma forma. Aliás, ela vem mudando timidamente, exato, mas mudando o cenário. E algumas pessoas não conseguem entender isso, não conseguem perceber como isso é rico, como isso é valioso, como isso só melhora a gente como sociedade.
Exatamente, a gente abriu o diálogo, a gente promoveu o diálogo, a gente vê o outro, assim. Se a gente não tem contato, a gente não sabe que aquele outro existe. É só isso. Então, eu acho que isso funciona dos dois lados. Então, eu como pessoa negra, se eu sempre me vejo num ambiente com brancos, que é o que acontece todas as vezes, assim, muito mais frequentemente, eu não reparo como isso é anormal. Então, ou demoro mais para ver como isso é anormal. Eu, sendo uma pessoa branca, se eu acho que a composição dos ambientes que eu ocupo é, sei lá, tem eu, tem meus amigos todos, e tem duas pessoas negras, então é isso, esse é o meu basal. Não precisa necessariamente mudar isso. A gente se acostuma, a gente se acomoda muito. E eu sinto que, assim, no âmbito da saúde, isso tem uma importância muito importante. Então, a gente ter menos diálogo, isso enfraquece a construção de política pública. Isso, pior de tudo, assim, eu acho, isso afeta diretamente a saúde daquele outro paciente que é diferente de mim. Então, o que vocês estão fazendo aqui, tudo aquilo que vocês fazem, tudo aquilo que vocês dialogam, acaba melhorando a experiência de uma pessoa que está na comunidade LGBTQIA+, da mesma forma que, se a gente tivesse essa discussão com mais pessoas negras, a gente teria muito mais domínio sobre particularidades que, por exemplo, um paciente negro tem. Um paciente que sofre racismo diariamente, esse paciente que está sendo subestimado. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante no cuidado mesmo, nas nossas relações.
Por exemplo, na anamnese médica, o médico perceber que a pessoa está com um estresse gigantesco, ou então que a pessoa já está tão acostumada a sofrer preconceito que ela está omitindo, porque imagina que o médico não vai dar valor para aquela informação específica. E eu sinto que no atendimento de saúde é normalizado essa passada de pano para o profissional de saúde que não consegue fazer um bom atendimento com o paciente que está passando por esse problema, né?
Com certeza. E eu acho que isso simplesmente é pela falta de profissionais médicos, né, que a gente estava colocando aqui, ou professores dentro de uma faculdade de medicina, que são negros. Isso faz muita diferença. Uma crítica que eu e meus colegas, a gente faz muito frequentemente, assim, é que nos livros que a gente estuda, todo mundo é branco. Então, os exemplos são todos de branco. Mas quando eu vou atender na UBS, quando eu vou atender na comunidade, o contexto que eu estou é de pessoas negras pobres. E é isso. Isso faz diferença, esse conhecimento faz diferença. Não, eu tenho que perceber essas coisas únicas, assim, eu tenho que saber um pouquinho mais da realidade daquela pessoa, extrair dela aquilo que eu preciso para conseguir ajudá-la de forma melhor. Eu tenho uma coisa que eu passei, assim, que eu acho que seria legal de compartilhar com vocês. Acho que foi uma das melhores experiências que eu tive na faculdade, certamente, assim. Foi uma experiência muito linda, muito verdadeira mesmo, em um dos meus estágios, em que eu realizei um atendimento de uma paciente que era negra, lésbica, com outro médico negro, que é o Dr. Abílio Martins. A gente tava, os três, na sala. As coisas que foram faladas nessa consulta foram muito poderosas, assim, mas do nada o paciente começou a chorar. E daí eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Mas não, ela estava simplesmente feliz por poder ser assistida por dois profissionais negros. Daí eu comecei a chorar. Eu estava feliz por poder me enxergar na paciente, porque eu não tinha nunca sido atendida por um médico negro, também nunca fui. E também estava conseguindo me enxergar no médico, que é quem eu espero ser um dia. E o próprio médico também, ele ficou super emocionado, porque aquele foi um momento de a gente poder aprender ali em conjunto. E naquele momento, a gente teve uma conexão, como uma coisa meio assim, os três se veem em um só, sabe? Assim, estivemos todos naquela situação. E daí eu fico pensando, né? Se isso aconteceu em uma consulta, imagina como seria se esses momentos fossem a essência do nosso sistema, sabe? Quão belo, quão forte seria aquilo que a gente consegue construir. Se a gente tem a diversidade em todos os lugares, se a gente consegue enxergar o outro, ou se enxergar uns aos outros, assim. Isso é essencial.
Que incrível isso, mano. Tem um valor, né, para o paciente que você não consegue imaginar. Então, a gente como estudante precisa ter mais figuras, né, de professores negros, a gente como paciente precisa ter mais médicos, enfermeiros, pessoas que estão qualificadas tecnicamente para atender. A gente como cidadão precisa ter mais líderes negros, né? E aí agora você, Mari Torquato, chegou num espaço muito branco, né? Que é de aluna de medicina e daqui a pouco você é médica. Um espaço muito, muito branco, né? Você já sofreu alguma forma de preconceito na vida estudantil? Você tem receio de sofrer como médica, por colega, por paciente?
Eu sempre tive muito receio. Então, assim, ao entrar na faculdade, por exemplo, já tinha receio. Então, na escola eu já tinha sofrido alguns episódios de preconceito, só que na faculdade isso se evidenciou mais, tanto o meu medo quanto os episódios mesmo. Já dei alguns exemplos antes, acho que fora do contexto estudantil, mas como interna, né, como estagiária de medicina, assim, acontecem algumas agressões que claramente configuram como preconceito. Por parte dos pacientes, eu tenho muito medo deles não conseguirem me reconhecer, né? E acho que é um medo bem fundado, assim, porque eu já vi os pacientes tratarem os meus colegas brancos de forma muito diferente de como me tratam. E eu não acho que é porque as pessoas têm uma malícia. Nossa, meu Deus, por que estão fazendo aquilo? Não, é aquela questão do racismo estrutural que a gente tinha conversado antes. A pessoa internalizou o conceito daquilo que é médico. Então é um homem branco, mais velho, grisalho, o cara que é detentor de todo o conhecimento. Então é muito mais fácil identificar um colega branco, muitas vezes, como médico do que uma pessoa que é negra, né? E dentro do ambiente assistencial, assim, eu passei por umas situações, assim, muito, muito constrangedoras, em que, como vocês tinham colocado da Denise, é exatamente a mesma coisa. Então, eles acham que eu sou a faxineira do hospital, então, às vezes, me chamam para limpar coisa no hospital. Isso acontece frequentemente, foi mais de uma vez. Me colocam como enfermeira técnica ou auxiliar. Então, assim, são todas profissões que são essenciais, importantíssimas para o nosso sistema de saúde. Só que elas mostram que não só os pacientes, mas também os profissionais têm uma resistência muito grande de ver que eu, Mariana, como pessoa negra, eu posso ser médica e eu tô lutando agora para fazer isso, sabe? Não, é sempre a outra profissão, é sempre a outra coisa. Ela não vai ser médica. Então, isso acontece, assim, vamos dizer, uma vez por mês? Mais que isso, provavelmente. E são coisas que afetam bastante, assim, bastante.
Mari, você chega a ter uma preocupação, por exemplo, de se vestir de um jeito mais formal? Porque, né, a galera na faculdade vai de chinelo, vai de bermuda, vai, né, de um jeito super, super à vontade. Eu sou totalmente a favor, né? Mas já ouvi de muito amigo negro falando que existe uma preocupação diária de se vestir bem, porque senão você vai ser parado pela polícia na rua, né? Meio que o paralelo desse negócio de ter que andar com documento, ter que andar com nota fiscal do seu celular, né? Então, aí você entra no hospital, você conta para mim que já acham, já assumem que você é profissional da limpeza, agente comunitário de saúde, ou enfim, outra categoria profissional que não é médica, né? Você tem essa preocupação? De, ah, não, preciso ir na estica, preciso não sei o quê, preciso ir, sei lá, né? Porque senão eu não vou assumir nunca que eu sou médica.
É uma preocupação constante, constante. Então, todos os dias eu tenho que pensar nisso, assim. E eu acho que isso é trazido também dentro da família, porque eu vi a minha família inteira fazendo isso. Então, eles têm que se vestir melhor. Então, sei lá, você vai para uma reunião normal, daí meu pai saía de casa de terno, assim, tipo, ninguém vai estar de terno às vezes na reunião, mas ele estava de terno, super bem vestido, assim, sabe, na estica, porque as pessoas só iam levar ele a sério se ele se mostrasse dessa forma. Eu também penso nisso, diversas vezes, diversas vezes. Então, para estar no ambiente do hospital, para estar fora do hospital mesmo. Então, se eu for com um moletom para a farmácia, o segurança vai ficar atrás de mim. Então, já vivi essa experiência. Não posso ir de moletom para a farmácia. Então, eu tenho que me vestir para, tipo, ir na padaria, na esquina, tranquila. Isso demanda bastante, bastante energia, assim, mas é uma preocupação bem constante.
Uma coisa simples, né? E que não passa pela nossa cabeça, sendo não negro. E que acho que tem que ser falada, sabe, Mari? Porque não é óbvio. E não é só um desgaste, é uma violência, né? Você ter que pensar nisso.
Sim, sim. Exato.
Muito bem. Vamos agora para um momento super esperado do nosso programa, que é o Momento Cultural. Nesse momento, nossos convidados, eles são convidados a dar dicas culturais. Filmes, livros, séries, discos, o que você quiser. Por favor, qual é a sua dica cultural, Mari?
Então, tá bom. Eu tenho algumas dicas. Então, o primeiro é o livro da Djamila de Ribeiro, né? É Pequeno Manual Antirracista.
Eu acho que, assim, o máximo esse livro. Tinha que ser leitura obrigatória para qualquer pessoa.
Exatamente. Eu sempre indico esse livro. Assim, se alguém vem falar comigo sobre racismo, sempre indico esse livro para as pessoas que querem começar a entender como quebrar esse ciclo, assim, né? E eu acho que ele não funciona somente para o racismo voltado a pessoas negras. Pelo contrário, assim, isso deveria ser... Eu acho que ele acaba sendo um manualzinho de inclusão de diversas formas. Então, ele dá práticas pessoais, práticas diárias que a gente pode ter para se tornar antirracista. Uma leitura boa, pragmática, leve, assim. Então, leiam esse livro.
Vai direto ao ponto, né?
Super direto ao ponto, assim. E eu acho que, assim, para mim, por exemplo, quando eu comecei a estudar racismo, eu comecei a estudar racismo por esse livro. Então, eu falei assim, não sei como eu tô sendo racista. Eu, como pessoa negra, às vezes posso estar sendo racista também. Isso acontece, é estrutural. Então, eu peguei isso para guiar as outras coisas que eu poderia estudar, outras coisas que eu poderia pensar. Então, é muito legal. E... Pra quem gosta de série também, tem uma outra série que tá no Globoplay, que se chama A Cor do Poder. Eu não sei se vocês já viram essa série. É uma série da BBC que trata de um estado distópico que tem umas leis raciais muito estritas, mas com os negros ocupando os lugares de poder. E eles exercem o domínio sobre os brancos. Quando eu comecei a ver essa série, eu fiquei em choque. Totalmente em choque. É muito legal, mas é porque, assim, você ouve as pessoas negras falando coisas para as pessoas brancas que acontecem o contrário no dia a dia. E daí eu fiquei em choque. Eu achei absurdo uma pessoa negra falar aquilo.
Quando os papéis se invertem, aí sim é que você choca, né?
Exatamente. É muito boa. Eu acho que, assim, é uma série, não é muito longa. Então, para ter um choque de realidade aí e ver como a gente pode melhorar nossa prática, é uma super indicação.
Maravilhoso. Nossa, essa eu vou ver.
É super legal. Super recomendo.
Vou fazer um depoimento pequeno sobre o manual da Djamila Ribeiro. É que eu tive a sorte de ter trechos dele lido pela Vivi. Em Macapá, no Amapá. Olha só, vejam vocês. Que privilégio.
Que coisa mais linda.
É...
privilégio mesmo.
Muito bom. Gente, adorei a conversa. Mariana Torquato, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Foi uma honra, uma alegria, uma satisfação.
Mari, muito obrigada. Boa sorte na sua vida, no finalzinho da vida estudantil. Aí você ainda vai fazer residência, certamente, né? Na sua vida profissional, muita força. Tamo junto aí. Eu certamente vou te encontrar mais vezes aí no seu caminho profissional, mas eu sei que a gente precisa de muita força de saída, né? Não é fácil esse começo de carreira para o médico. Certamente você vai ter essas barreiras intrínsecas, a questão da raça, a questão de ser mulher, né? Que no meio da medicina também não é fácil. Mas eu posso te dizer, cara, eu morro de orgulho da formação aí que você seguiu nesse período todo e das coisas que a gente ainda vai conseguir transformar e construir. A gente tem mais alunos, poucos, infelizmente, mas se tudo der certo, a gente vai conseguir aumentar esse número, né, de alunos que são negros. E a gente tem um número cada vez maior de alunos que são engajados, sabe? Que querem quebrar esse pensamento hegemônico, esse preconceito que existe na sociedade. E eu te agradeço por contribuir aqui com a gente, com o nosso trabalho, para modificar esse cenário, Mari.
Ai, gente, muito obrigada, me emocionei aqui. Muito obrigada, de verdade, assim, eu acho que para mim é uma honra estar aqui com vocês e conseguir trazer um pouquinho da minha experiência e espero poder contribuir com vocês em outras ocasiões. Eu fico muito feliz justamente com esse discurso de esperança, sabe, assim, eu acho que tem muito trabalho a ser feito, tem muita coisa a ser feita e tem muita gente disposta a ajudar. Né? Muita gente disposta a caminhar junto. E eu acho que isso é essencial. Então, eu fico muito feliz. E muito esperançosa, de fato. Muito obrigada, viu? Pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Gente, obrigada. Tchau para vocês. Continuem se cuidando. Até semana que vem.
Tchau, tchau.
Quero agradecer aqui a toda a equipe do Saúde e Diversidade e também as instituições e empresas que dão apoio para a gente poder funcionar, que são RF Laboratório, One Life Diagnósticos, Castro Burger, Jornal da USP. Tchau, pessoal. Muito obrigada.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.